Olá e bem-vindos. Estamos no início de 2026, mas a nossa missão hoje é outra. É viajar um bocadinho no tempo.
Evitar problemas futuros.
Exatamente. Evitar aquele pânico que tantas empresas sentem nos primeiros dias de janeiro.
Uhum. Aquele momento em que a primeira fatura do ano não sai, os estoques não batem certo ou, bem, o sistema parece que foi de férias.
O famoso caos de janeiro. É um clássico, sim. E acontece porque a passagem de ano, em termos de gestão, não é só virar uma página no calendário.
Não, de todo.
É um processo bastante complexo que, se for mal feito, pode mesmo paralisar uma operação.
Exatamente por isso. Hoje vamos mergulhar a fundo nos guias e tutoriais da agrogestão, que são as ferramentas que muitas empresas do setor agroalimentar usam.
Certo? O objetivo é construir um mapa, um guia passo a passo, para que a transição de ano seja tranquila, sem surpresas.
Um bom plano.
Vamos desconstruir os três pilares disto tudo. A comunicação com a autoridade tributária. Para as séries de documentos.
O diálogo com a AT, sim.
Depois, a criação do novo tabuleiro de jogo para o ano, ou seja, o exercício.
E, por fim, o acerto de contas com a realidade.
Que é a definição dos estoques iniciais.
E mais do que ver o como fazer, acho que é importante percebermos o porquê de cada passo, não é?
Sem dúvida.
Porque isto não são meros formalismos de informática. São a fundação, a base sobre a qual se vai construir toda a análise, o controlo, a estratégia do ano que começa.
Um erro no início.
Exato. Um erro aqui pode propagar-se durante meses. Portanto, a missão é essa. Transformar uma obrigação que pode ser estressante numa oportunidade para começar o ano, com o pé direito, e pronto, com a casa arrumada.
Vamos a isso, então. Para começar, uma coisa que me saltou logo à vista nos materiais foi uma nota da Agrogestão. A dizer que o início do ano é uma altura de enorme procura por apoio técnico. Para mim, isto já é o sintoma, não é?
Claro. Muita gente deixa para a última hora e depois corre para o telefone.
É isso.
É a tempestade perfeita. De um lado temos tarefas que são críticas e não podem esperar. Uma empresa não pode deixar de faturar.
Certo.
Do outro temos procedimentos que só se fazem uma vez por ano. Ou seja, as pessoas não têm a prática, não se lembram de como se faz.
E o resultado é essa corrida ao apoio.
Exatamente. E a recomendação deles para usar o portal My Agrogestão em vez do telefone não é por acaso. É uma questão de eficiência do sistema.
O que quer dizer com isso? Parece só uma forma de organizar a fila, não?
E é mais do que isso. Pensa nisto como a urgência de um hospital.
Ok.
Uma chamada telefónica é como um paciente a gritar no corredor. Interrompe o médico que pode estar a meio de uma cirurgia complexa.
Percebo.
Um pedido no portal é como fazer a triagem. Permite à equipa técnica analisar o problema com toda a informação à frente, perceber a complexidade, se calhar até identificar um padrão noutros pedidos.
E resolver a questão de forma estruturada.
Isso mesmo, de forma definitiva. Interromper constantemente para atender chamadas sobre problemas simples só atrasa a resolução dos problemas realmente complexos de outros clientes.
É a diferença entre o caos reativo e uma resolução metódica.
Precisamente.
Percebido. É uma lição de gestão em si mesma. Bom, vamos então ao primeiro grande desafio. A gestão de séries de documentos no AG comercial. Este é o momento em que o software da empresa tem de dar um aperto de mão digital à autoridade tributária.
É uma excelente analogia. E como em qualquer aperto de mão formal, há regras de etiqueta muito, muito específicas.
E qual é a primeira?
A primeira, antes de mais nada, é garantir que se tem a chave para entrar na sala.
A chave?
No jargão técnico, são as credenciais WSE, que significa Web Service de Empresas. Basicamente, é a chave de acesso digital que permite ao AG comercial dialogar de forma segura com os sistemas da AT.
Ok, se essa chave estiver expirada?
A porta nem sequer se abre. Nada avança.
Certo. Chave na mão, então. O tutorial diz que é preciso primeiro arrumar a casa, ou seja, encerrar as séries antigas.
Sim.
E aqui surge um aviso muito particular, um alerta quase em letras vermelhas. Comunicar a finalização de apenas uma série de cada vez.
Exato.
Isto parece-me incrivelmente ineficiente. Se uma empresa tiver dezenas de séries, porquê? É uma limitação do software ou da própria AT?
Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, bem, revela muito sobre como estes sistemas funcionam nos bastidores.
Então?
A limitação, regra geral, não está no software de gestão. Está na forma como a infraestrutura da AT foi desenhada para receber e processar estes pedidos.
Ah.
Foi construída para lidar com um fluxo sequencial de validações. Tentar enviar um lote massivo é como tentar fazer passar 10 pessoas ao mesmo tempo por uma porta giratória.
E o sistema da AT?
O sistema pode interpretar isso como um erro, uma anomalia ou até um ataque. E, em resposta, o que faz? Bloqueia temporariamente o acesso para aquele contribuinte.
Ah, então aqui temos o primeiro grande insight. A eficiência não vem de forçar a tecnologia, mas sim de compreender as suas regras e criar um processo que as respeite.
Precisamente. Tentar poupar 5 minutos pode custar várias horas de bloqueio. A lição do negócio aqui é sobre robustez de processos.
Um processo robusto é aquele que funciona sempre.
Mesmo que não seja o mais rápido em teoria. E neste caso, o método robusto é comunicar o fecho de uma série, esperar a confirmação de sucesso e só depois passar à seguinte. É metódico, um pouco mais lento, mas é à prova de falhas.
Entendido. Séries antigas fechadas, uma a uma. Agora, é preciso preparar as do novo ano, as de 2026. O processo de criação parece ser facilitado por um assistente.
Sim, o sistema ajuda. Usa as séries do ano anterior como modelo. Mas aqui entra outro ponto crucial de timing.
Qual?
O tutorial é muito claro. Ao criar as séries em dezembro, não se deve selecionar a opção Ativar agora.
O que me leva a outra analogia. Parece que estamos a preparar todos os ingredientes para um grande prato.
Gosto dessa imagem.
Medimos, cortamos, organizamos tudo na bancada, mas não ligamos o fogão.
É exatamente isso. As séries ficam criadas, comunicadas à AT, mas frias, inativas.
E a comunicação à AT segue a mesma regra.
A mesma regra de ouro. Uma de cada vez. Assim, no dia 31 de dezembro, temos tudo pronto e validado. As séries de 2025 estão fechadas e as de 2026 estão na rampa de lançamento. Prontas, mas inativas.
E depois, no primeiro dia útil de janeiro?
Quando se chega à empresa e é preciso começar a cozinhar, ou seja, a faturar, aí sim, volta-se ao assistente e usa-se a opção Ativar séries.
E nesse momento, o sistema faz duas perguntas. A primeira é alterar séries de defeito.
Uhum.
O risco aqui, imagino, é um funcionário mais distraído começar a faturar em janeiro e o sistema ainda ir buscar uma série de 2025, o que cria um problema fiscal.
Exatamente esse. Dizer sim a essa opção garante que, por defeito, qualquer nova fatura ou guia de transporte já vai usar a série correta de 2026. Automatiza o processo e reduz o risco de erro humano.
E a segunda pergunta é inativar séries antigas. E aqui o tutorial diz para ter mais cuidado.
Porque o poder vem com a responsabilidade. Um clique errado aqui pode significar que, por exemplo, já não se consegue emitir uma nota de crédito para uma devolução de um produto faturado em dezembro.
Ah, claro.
Perfeito. É isso mesmo. Se houver a mínima chance de se precisar de emitir um documento retificativo referente ao ano anterior, não se devem inativar essas séries ainda.
Ou seja, esta decisão final dá o controlo ao utilizador.
Mas também a responsabilidade de garantir que não fecha portas do que ainda vai precisar.
Fica claro. O aperto de mão digital com o AT está feito. Mas a faturação é só a loja da frente do negócio, não é?
É verdade.
Imagino que pôr toda a fábrica e o armazém em ordem para o novo ano seja um desafio ainda maior. O que nos leva à transição do exercício, que afeta o AG Produção ou a nós gestão.
Sem dúvida. Este é um processo muito mais abrangente. Se as séries são a chave da porta da frente, a transição de exercício é, bem, é redesenhar a planta de toda a casa para o novo ano.
E tal como no processo anterior, começa com uma verificação.
Um passo crucial. Antes de criar o exercício de 2026, o sistema recomenda vivamente que se recalculem os resultados e os estoques finais de 2025.
Embora não seja obrigatório, pelo que percebi, porquê que este passo é tão importante?
Porque os estoques finais de um ano são os estoques iniciais do ano seguinte. Se a base estiver errada, tudo o que for construído em cima dela vai estar também errado.
Faz todo o sentido.
Lembro-me de um caso de uma adega cliente que, na pressa, saltou este passo. Passaram metade de janeiro a tentar perceber porque é que os litros de vinho em Cuba, segundo o sistema, não batiam certo com a produção que tinham declarado.
Que pesadelo!
Foi um pesadelo logístico e de conformidade. E podia ter sido evitado com um clique de verificação. A recomendação não é obrigatória, mas a nossa experiência diz-nos que devia ser.
É como verificar as fundações do prédio antes de construir o primeiro andar.
Exatamente essa a ideia.
Ok, verificação feita. Entramos no assistente para criar a estrutura do novo ano. A parte que me pareceu mais interessante foi a criação das atividades.
Sim, porque é aqui que o lado administrativo se cruza com o estratégico.
Como assim?
O sistema permite copiar toda a estrutura de atividades do ano anterior, o que poupa imenso trabalho. Mas este é um momento de reflexão. Copiar tudo cegamente é fácil, mas é a altura ideal para a gestão se questionar. Esta atividade ainda faz sentido?
Deveríamos dividi-la para ter um controle de custos mais fino. Ou criar uma nova para aquele projeto experimental que vamos lançar.
É a oportunidade anual de limpar e otimizar a estrutura de custos, em vez de apenas a replicar por inércia.
Com a casa redesenhada, falta enchê-la. É aqui que entram os estoques iniciais. E o primeiro passo, curiosamente, não acontece no computador.
Não. Acontece no armazém, com uma prancheta, um tablet na mão. O tutorial sublinha a importância de fazer uma contagem física dos artigos.
É o momento de reconciliar o mundo digital com o mundo real.
Exatamente. O sistema pode dizer que temos 100 parafusos, mas se alguém usou 10 e não registou a saída, a realidade é que só temos 90. Começar o ano com dados de estoque errados é uma receita para falhas de produção ou vendas de produtos que não existem.
E para lançar essa realidade no sistema, cria-se um documento de estoque inicial.
Exato. E é aqui que vemos a primeira grande interdependência entre os processos.
Como?
Se o processo das séries de faturação correu mal e não temos uma série de documentos internos válida para 2026, todo o processo de gestão de estoques para o novo ano fica bloqueado.
Ah, está tudo ligado.
Não é uma lista de tarefas independentes. É uma cadeia de dominós. O primeiro tem de cair corretamente para que o segundo possa avançar.
E o sistema parece oferecer bastante flexibilidade na forma como se carregam estes dados da contagem.
Sim, e isso é muito importante. Pode-se carregar tudo de uma vez ou, de forma mais inteligente, por categorias.
O que permite dividir o trabalho.
Claro. Por exemplo, o responsável de armazém trata das matérias-primas e embalagens e o de produção trata dos produtos em curso ou acabados, cada um no seu documento, o que facilita a verificação e a responsabilidade.
E há um detalhe que me pareceu particularmente útil. A capacidade de exportar para Excel, fazer ajustes e importar de volta.
Esse é um reconhecimento muito pragmático de que, para grandes volumes de dados, nada bate a flexibilidade de uma folha de cálculo para rever e corrigir.
É verdade.
Em vez de obrigar o utilizador a corrigir centenas de linhas uma a uma no ecrã no software, permite usar uma ferramenta que toda a gente domina para finalizar os dados.
É uma pequena funcionalidade que demonstra uma grande compreensão das necessidades do utilizador.
E poupa imenso tempo e frustração.
Olhando para tudo isto, se tivéssemos que destilar esta conversa num manual de sobrevivência para uma transição de ano sem stress, quais seriam os mandamentos?
Eu diria que se resume a 4 princípios fundamentais, que ecoam em todos os materiais que analisamos.
Ok.
O primeiro é antecipação. A passagem de ano não acontece no dia 1 de janeiro. Começa a ser preparada em dezembro. Deixar para a última hora é garantir problemas.
Certo. O segundo?
O segundo é método. Seguir os passos pela ordem correta, respeitando as regras, como a da comunicação série a série com o EAT. A pressa aqui não é inimiga da perfeição, é inimiga da funcionalidade.
Antecipação e método. Faltam 2.
O terceiro é verificação. O software é uma ferramenta, não é uma entidade mágica. A responsabilidade pela veracidade dos dados é sempre do utilizador.
O que significa recalcular stocks, fazer a contagem física?
Rever os documentos antes de os gravar. Confiar, mas verificar. E, por último, o quarto princípio, autonomia.
Usar os tutoriais.
Exato. Os tutoriais e os guias existem por uma razão. Foram criados com base nos erros e dúvidas mais comuns de anos anteriores. Consultá-los primeiro não só resolve 90% dos problemas, como promove o conhecimento interno e liberta as linhas de apoio para os casos que são verdadeiramente excepcionais e complexos.
Fica perfeitamente claro. Este mergulho nos procedimentos da agrogestão mostra que o que parece ser uma tarefa técnica assustadora e anual pode, na verdade, ser transformado num processo lógico e metódico.
Exato.
No fundo, é um mapa para garantir que a fundação sobre a qual a gestão do novo ano vai assentar é sólida, fiável e, acima de tudo, correta.
Precisamente. Mas, se me permites, deixaria uma reflexão final, que vai para além da execução técnica.
Força!
O processo de passagem de ano é muito mais do que uma obrigação administrativa ou fiscal. É, ou pelo menos deveria ser, um dos momentos estratégicos mais importantes do ano para uma empresa.
Como assim? Parece apenas um reset obrigatório.
Pensa nisto. Ao fazer a contagem física dos estoques, a gestão tem uma fotografia real do capital que tem empatado em armazém. O que é que não se moveu durante o ano inteiro, onde estamos a perder dinheiro?
Uhum.
Ao rever as atividades para o novo ano, questiona-se a estrutura de custos. Ao fechar as contas de produção, analisam-se as rentabilidades.
Que culturas, que vinhos, que produtos foram as estrelas e quais foram os pesos mortos?
Exatamente. Este reset anual não serve apenas para cumprir a lei. É a melhor oportunidade do ano para usar os dados do passado para planear um futuro mais inteligente, mais eficiente e mais rentável. É o momento em que a informação acumulada se deve transformar em conhecimento acionável. É verdadeira passagem de ano estratégica.